Vamos então para mais um bloco informativo com o Vítor Melenas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. A psiquiatria do hospital, do Centro Hospitalar do Médio Tejo não serve. A acusação é de um familiar de um utente do serviço. Revisão do estacionamento tarifado está parada. Pedro Marques aponta o dedo ao Presidente da Assembleia Municipal de Tomar. Guarda Nacional Republicana intensifica, nesta sexta-feira, ações de prevenção da sinistralidade.
Seja a todos nós, saúde e amor, para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio E.
Rádio Hertz. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, vento em geral fraco, formação de geada nas regiões do interior e subida da temperatura. Máximas de 12 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 16 para Coimbra e Lisboa, 17 para o Porto, Leiria, Tomar, Santarém e Évora e 19 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo não serve. A acusação é de um familiar de um utente do serviço que lhe deu entrada no passado sábado e que não terá tido a assistência devida. A familiar do doente em causa, que preferiu manter o anonimato, disse mesmo à Hertz que desde sábado, altura em que o utente foi atendido na unidade, nunca mais foi visto pelo médico que acompanha o caso, e à família não foi prestada qualquer informação.
Ali nós perguntámos a um enfermeiro, a um auxiliar, como é que o doente esteve ou isto ou aquilo. Ah, isto tudo é com o médico. Mas o médico, inclusivamente, não vai todos os dias ao pé do doente. Porque houve um doente que foi internado no sábado, e ontem, terça-feira, o psiquiatra ainda não tinha ido ao pé dele. Eu pergunto-te, isto é psiquiatria que tira alguém? É que, sinceramente, quando nós lutámos por um serviço no hospital, que depois tenhamos gente competente a tratar desse serviço. E que as pessoas sejam tratadas como gente e não como pessoas que estão enjauladas.
Eu posso lhe dizer que a pessoa em questão foi internada no sábado. Neste momento está pior do que quando foi internada. E não é para isso que a psiquiatria nos serve. Ou pelo menos penso que não deveria ser. O médico de urgência foi lá, o psiquiatra que o recebeu, recebeu muito bem no sábado e tudo bem. Só que depois eles são distribuídos por vários psiquiatras. A psiquiatra a quem ele calhou, na segunda-feira foi contactada para saberem alguma coisa, portanto, à família saber, não, ainda não fui ao pé do doente e não sei o quê. E ontem, a pessoa quis saber outra vez, ainda não tive tempo de ir ao pé do doente. Então, mas a psiquiatra está lá a fazer o quê? É que não podemos só lutar pelo serviço. Dizer assim, o hospital tem psiquiatria. Não serve. A psiquiatria que tem, não serve. Ou poderá servir para aqueles mais adiantados, mais... Olha, não lhe posso dizer que sejam loucos, que eu não quero chamar ninguém de louco. Mas logo aí, à partida, eles deviam estar separados. Os que podem ficar fora, os que podem ter contacto, e aqueles que não podem ter. Porque eu aceito perfeitamente que há alguns que não podem ter contacto posterior, pronto. Mas outros podem, e são todos misturados. O que eu não... Acho que aí está um erro grave, mas muito, muito grande. A comissão de luta do hospital, acho muito bem, lutou pela medicina, acho tudo isso muito bem. Mas então também que não se esqueçam dos outros serviços que há e que não estão a servir bem à sociedade.
Os reparos não se ficam pelo acompanhamento médico dos doentes. Há ainda referências para as limitações colocadas às visitas.
Quando se tem um doente internado, não se pode ir ver o doente, mesmo sendo a visita, a hora da visita, das 2h30 até às 8h. Não se pode ver o doente no tempo de visita todo, pronto. Temos de sair para o doente lanchar, porque a sala onde o doente vem ao pé de nós é a mesma sala onde serve o refeitório. Isso, para mim, já passa um bocadinho o limite. E depois é assim, tipo uma prisão, que o doente está ali confinado, naquele espaço, vê sempre as mesmas caras, vê sempre os mesmos problemas, e ninguém luta para que os doentes que podem sair tenham alguém que venha com eles à rua. Dizem-me assim, eles todos os dias vão ao café. Se calhar por conveniência do pessoal de serviço também vem beber café. Porque depois à tarde, a partir do momento que o doente bebe o café com o auxiliar ou com o enfermeiro, que isso é que eu não sei, se é que vem realmente ao refeitório, ao bar. Depois disso são metidos lá dentro e acabou. E que não têm acesso a nada. A única coisa que se pode levar a um doente de psiquiatria é um jornal e acabou. Eu penso, então, mas isto é doente, quer dizer, eu penso, e se calhar nunca muita gente a mesma ideia, um doente psiquiátrico precisa da família também.
Face às questões levantadas por este familiar do utente, que refira-se ainda se encontra no serviço, a ERT questionou via mail o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Na resposta enviada à redação, o Centro Hospitalar informa que até ontem não tinha recebido qualquer reclamação formal sobre a situação ou caso que é referido. Quanto à forma como o serviço funciona e sobre a assistência prestada aos doentes na psiquiatria, o Centro Hospitalar do Médio Tejo refere que este está a funcionar de acordo com os protocolos assistenciais definidos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e acrescenta ainda que recentemente houve o reforço da equipa médica com a entrada de um novo elemento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os comerciantes da rua Amorim Rosa vão mesmo apresentar queixa formal na Polícia de Segurança Pública face aos atos de vandalismo que resultaram na destruição do presépio que estava erguido naquela artéria. Essa queixa será confirmada até ao final desta semana, sendo que a ERT sabe que as autoridades já informaram os comerciantes sobre aquilo que a redação avançou na terça-feira, ou seja, a identificação de pelo menos 3 indivíduos suspeitos de terem participado nos referidos atos. Poderá estar em causa um crime semipúblico. Assim sendo, a PSP só pode abrir inquérito e avançar na investigação caso seja formalizada essa queixa por uma pessoa com legitimidade para o fazer. Recorde-se que o presépio, um trabalho de meses, ficou destruído, fruto de 2 atos de vandalismo praticados nas madrugadas de último sábado e também já nesta terça-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O estacionamento tarifado em Tomar continua a motivar diversas críticas da parte da população, nomeadamente quem está sujeito às designadas bolsas nas artérias onde reside ou exerce a respectiva atividade profissional. E as dúvidas sobre se se pode ou não estacionar em determinado local continuam, de tal forma que há cidadãos que, inconscientemente, não cumprem o estabelecido e são autuados pelas forças de segurança, sendo que as coimas, convém referir, vão para os cofres do Estado e não para a autarquia nabantina. Admitindo estes problemas, a unanimidade da Assembleia Municipal de Tomar, a 18 de novembro último, aprovou a criação de uma comissão no sentido de tentar perceber e depois mudar aquilo que está mal. Mas a verdade é que mais de um mês depois, esta deliberação continua sem ter qualquer aplicação. A situação foi denunciada por Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, que não hesitou em apontar o dedo a José Pereira, o presidente da Assembleia Municipal, considerando esta demora como inaceitável.
Eu acho que o presidente da Assembleia Municipal deve responder sempre, de acordo, obviamente, com a lei, com o regimento, mas com as deliberações da Assembleia Municipal. E o interesse dos cidadãos. São uma deliberação da Assembleia Municipal, que tem mais de um mês, porque se constituiu uma comissão. O Sr. Presidente não constituiu, não chamou ninguém dos líderes municipais. Obviamente, é um poder discricionário dele convocar quando entender, mas é bom que se saiba publicamente que todo este atraso que há na solução de algo que foi unido na Assembleia, mesmo é da responsabilidade do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Ele deve dar uma resposta eficaz à Assembleia e não seja quem for. Porque até se dá a entender que se anda a protelar esta situação e o que tem acontecido é que a solução foi tão negativa, que as bolsas de estacionamento estão desertas, há pessoas que até ao fim de semana lá põem carros e as multas têm acontecido numa receita que é para o Estado, nem é para a autarquia. Por exemplo, na Alameda, Olha, de Madureira, na Alameda, podem estacionar na Alameda, ou domingo podem estacionar, aqui a mesma coisa, mas se estacionar aqui de Madureira, a Rua dos Arcos não pode estacionar, porque é proibido estacionar, porque é uma bolsa para os outros, ou seja, entre as 19 de um dia e as 9 da manhã, estão os dois espaços reservados para os mesmos, e ao fim de semana, entre as 13 horas de sábado e as 9 horas de segunda, a mesma coisa. É algo que eu acho que deve ser resolvido, que houve esse consenso e que não podemos estar, efetivamente, pendentes da disponibilidade ou da boa vontade do Sr. Presidente Municipal, porque neste caso tem de responder perante uma direção da Assembleia. Eu não quis fique publicamente dito, isto é algo que é inaceitável. Eu acho que é de exigir que um Presidente Municipal tenha outro comportamento e que seja, efetivamente, independente seja de quem for.
Rádio F, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana intensifica a partir de amanhã, sexta-feira, e até final da próxima segunda-feira, dia 26 de dezembro, em todo o território, o patrulhamento rodoviário, nomeadamente nas vias de maior tráfego nesta altura do ano. Durante a operação, a GNR vai estar particularmente atenta à falta de habilitação legal para conduzir, à condução sobre a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas e ao excesso de velocidade. A incorreta ou não utilização do cinto de segurança e sistemas de retenção para crianças e a utilização indevida do telemóvel durante a condução serão também alvo de atenção por parte dos militares da GNR. A Operação Natal Tranquilo tem, assim como objetivos, prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias no sentido de proporcionar uma deslocação em segurança, resultante das inúmeras deslocações de pessoas dos locais de residência habitual nesta altura do ano para as regiões de origem, no sentido de celebrarem a quadra natalícia.
Rádio F, a primeira a informar.
No próximo ano poderá vir a verificar-se um reforço da campanha de intervenção arqueológica na Gruta do Morgado Superior, no Vale do Nabão, freguesia de Além da Ribeira Pedreira. O Instituto Politécnico de Tomar tem estado a preparar uma nova candidatura com esse objetivo. Candidatura que passa pelo aumento do número de bolsas de doutoramento e mestrado. À semelhança das ações levadas a cabo ali no último verão, a nova campanha de escavações, a promover em 2017, deverá estender-se a outras grutas existentes nesta mesma região do Conselho de Tomar. Como refere Alexandre Horta, o Presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, aqui pode, entretanto, surgir de futuro um nicho de turismo científico.
Este ano foi a Gruta do Morgado Superior, este ano e para o ano também, e para o ano será também a Gruta das Andorinhas e a Gruta do Sobral, da Pedreira do Sobral. Mas o Vale do Nabão, por si e no seu conjunto das diversas grutas que existem ali, é o grande valor que nós temos. Pronto. Mas falando concretamente da Gruta do Morgado Superior, portanto, houve intervenção por parte de uma equipa multidisciplinar, chefiada pela doutora Ana Rosa Cruz, do IPD. Houve uma colaboração, parceria entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia para dar todo o apoio logístico a esta equipa, e estamos a falar de cerca de 20 pessoas no terreno, de diversas especialidades, embora o apoio logístico só tenha sido dirigido a 5 delas, as outras eram variáveis, digamos. Mas pronto, a importância do Morgado Superior é que antes da escavação deste ano já tinham sido encontrados ossos de 195 indivíduos diferentes naquela gruta, aquilo é uma necrópole. Isto quer dizer que, segundo os especialistas, é a segunda gruta a nível nacional onde foram encontrados mais indivíduos. Portanto, só há uma em Portugal com mais achados do que esta aqui. Portanto, isso valoriza mais ainda o que nós temos ali em termos de grutas no Vale do Nabão. Esta parceria IPT, Câmara Municipal, Junta de Freguesia vai se manter, esperamos, por muito tempo. E o próprio IPT está a fazer uma candidatura no sentido de arranjar mais bolsas de doutoramento e de mestrado para o próximo ano. E a intenção futura é termos aqui um nicho de turismo científico. Portanto, O turismo científico é, pronto, quem frequenta este tipo de turismo, digamos, são pessoas com alguma disponibilidade financeira e que não se importam de vir cá gastar dinheiro na nossa região, digamos, para verem os achados daquela gruta e de outras muito importantes que há no Valdemão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão a assinalar-se até ao final de 2017 os 110 anos do nascimento de Fernando Lopes Graça, um dos maiores compositores portugueses e cujo nome fica para sempre ligado à história cultural do Conselho Nabantino. Recordo-se que a Biblioteca António Cartaxo da Fonseca, em Tomar, serviu de palco para as comemorações evocativas da data numa homenagem realizada no passado sábado, homenagem que nasceu de uma parceria entre a Canto Firme, a Câmara Municipal e a Associação Lopes Graça de Tomar. Para além de assinalar a data, a Associação Lopes Graça tem vindo, entretanto, a promover diversas ações e eventos que cumprem, assim, a vontade então expressa em vida pelo compositor tomarense no sentido de difundir a sua obra, como explicou à ERTE Modesto Navarro, precisamente o presidente da Associação Lopes Graça.
Foi o próprio Lopes Graça que manifestou essa vontade. Deixaram um legado para a formação de uma associação que, enfim, se encarregasse de difundir e defender a obra de Lopes Graça. E essa associação, Lopes Graça, tem prosseguido nesse caminho. Já se editaram 24 cadernos com as canções regionais, todas de Lopes Graça. Faltam 2 cadernos com as cantatas do Natal para editar. E há outras publicações, edições em CD, etc., das obras. E temos realizado diversas iniciativas. Digamos, também sugerimos aqui à Câmara a realização de iniciativas agora em torno do aniversário do nascimento, do Lopes Graça. Fizemos iniciativas durante a semana toda, esta semana que passou, que está a passar a acabar, em Évora. Também fizemos ontem uma sessão no Teatro Aberto em Lisboa, que juntando as outras instituições connosco, que é o Coro Lopes Graça, a Academia de Amadores de Música, as 3 instituições, digamos, a que o Lopes Graça esteve ligado, e continua ligado, e a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, tivemos uma noite em cheio, com lotação esgotada, e com muita gente a não poder entrar, porque, de facto, há muita gente ainda hoje que admira muito a obra do Lopes Graça, e todos nós estamos a trabalhar para isso, para que haja um maior conhecimento, sobretudo das suas composições, da sua criação.
Celebrações, então, destes 110 anos do nascimento do compositor tomarense, Lopes Graça, a prosseguirem até ao final de 2016.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar vai conceder tolerância de ponto aos funcionários do município e dos serviços municipalizados de água e saneamento no dia de amanhã, 23 de dezembro, e a 30 de dezembro, ou seja, nestes dias. Não vale a pena dirigir-se à autarquia, nomeadamente ao Balcão Único, Biblioteca Municipal e Pavilhões da FAI, bem como os demais serviços onde se presta o atendimento público, uma vez que estes vão estar encerrados. Já os espaços desportivos estarão abertos nestes dias, encerrando apenas nos sábados, 24 e 31, para além dos dias de Natal e Ano Novo. Assim sendo, os documentos, pagamentos ou outros procedimentos que tenham como data limite estes dias de tolerância vão transitar para o dia útil imediato em que o serviço esteja aberto, de acordo com o que estabelece o Código do Procedimento Administrativo. A biblioteca vai então também estar encerrada no dia de amanhã e também no dia 24 e 30 e 31 de dezembro. O mercado encerra apenas como habitualmente aos domingos. Quanto à recolha de lixo, essa irá realizar-se na quadra natalícia, no horário normal, exceto nos circuitos do perímetro urbano, que se realizarão nos dias 24 e 31 de dezembro, com início às 13 horas, sendo que os dias 25 de dezembro e 1 de janeiro não haverá recolha. A este conjunto de dias de tolerância concedidos pela Câmara de Tomar aos seus funcionários, acresce ainda a tolerância concedida pelo Governo ao funcionalismo público na segunda-feira, dia 26 de dezembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com mais uma mensagem de Natal dos autarcas da região, hoje com Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Câmara Municipal de Abrantes.
Que Queria desejar a todos os habitantes desta região do Médio Tejo um Santo Natal e um Feliz Ano Novo. Que seja um ano pleno de realizações pessoais, profissionais, que seja para o Médio Tejo também um ano de afirmação no contexto nacional desta nossa região, do seu potencial, e que cada um e cada uma, aqueles que pertencem aos 13 municípios que compõem esta comunidade intermunicipal do Médio Tejo, que este Natal seja pleno de solidariedade, de fraternidade, dos valores que nós lembramos e que todos os anos, nesta altura, somos convidados a deixar de apenas dizer, mas também a pôr em prática. Feliz Natal e um bom ano novo.
Mensagem de Natal com Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, no fecho das notícias. É tudo. Voltamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.